Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão em português da Voz da América neste sábado 11 de agosto de 2018. Votos de um excelente sábado na nossa companhia na apresentação desta emissão, Álvaro Lúcio Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu. Mayra de La Salette estará com as notícias. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz. Em frequência modulada, estamos em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, e também ao vivo através da internet. O nosso site é voaportugues.com. Nesta emissão vamos ter as notícias que marcam a atualidade hoje no espaço Janela de Angola. Falaremos sobre os vários tipos de crimes com os quais o país se tem debatido ultimamente. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como já é habitual na emissão de sábado, das 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, vamos com a Mayra La Salette. As notícias.
Muito boa tarde, caro ouvinte. Eu sou Mayra La Salette. Obrigada, Álvaro. Vamos às notícias. 4 novos casos de ébola foram confirmados na República Democrática do Congo, afirmou o Ministério da Saúde, acrescentando que autoridades médicas preparam a utilização de um tratamento experimental da doença. O Ministério acredita que a febre hemorrágica já tenha morto 38 pessoas, embora vários casos não tenham sido confirmados. Na semana que passou, as autoridades começaram a vacinar funcionários de equipas de saúde e pessoas que tiveram contacto com casos confirmados. A vacina experimental, produzida pela Merck, mostrou-se eficaz contra o surto do vírus no Congo, que se acreditava estar contido no final do mês passado. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse neste sábado, 11 de agosto, que os Estados Unidos estão errados em forçar a Turquia a aceitar as suas exigências através de ameaças, um dia após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter aumentado as tarifas sobre importações de metais turcos. Os dois governos discordam sobre uma ampla gama de questões, desde interesses divergentes na Síria, à vontade turca em adquirir sistemas de defesa russos, além do caso do pastor evangélico Andrew Brunson, que está preso na Turquia sob acusações de terrorismo e que os Estados Unidos pedem que seja libertado. A Coreia do Norte acusou nesta sexta-feira, 10 de agosto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de realizar, e passamos a citar, comentários imprudentes, fim de citação, e seguir a linha americana ao pedir, e passamos também a citar, uma desnuclearização verificável e irreversível na Península da Coreia, fim de citação. Guterres fez a declaração após conversar com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em Tóquio na quarta-feira passada para discutir o esforço liderado pelos Estados Unidos para acabar com os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. A missão norte-coreana na ONU respondeu à declaração dizendo que o chefe das Nações Unidas, e passamos a citar, deve fazer o que for melhor para a atual situação na Península da Coreia, para a paz e a estabilidade, e não cantar o coro das sanções para agradar a um determinado país. Fim de citação. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump expressou neste sábado o seu repúdio a todo tipo de racismo no dia do aniversário dos distúrbios sangrentos em Charlottesville, Virgínia, ocorridos após uma marcha organizada por grupos neonazis. Donald Trump escreveu no Twitter que os distúrbios em Charlottesville de um ano atrás causaram mortes insensatas e divisão. Há um ano, a rede ultraconservadora Unite the Right obteve autorização para organizar uma manifestação em Charlottesville contra um projeto da Câmara Municipal de remover uma estátua do general confederado Robert E. Lee. No fim da passeata, houve choques entre supremacistas brancos e contra manifestantes. Um simpatizante neonazi avançou com o seu carro na direção dos manifestantes contra o racismo, matando uma mulher de 32 anos, Heather Ayer, e deixando 19 feridos. No primeiro aniversário do ocorrido, a rede United Right prevê uma nova manifestação para este domingo, dia 12, desta vez nos arredores da Casa Branca, em Washington, D.C. Os contra-manifestantes também se vão reunir na Praça Lafayette, localizada em frente à residência presidencial. Autoridades federais dos Estados Unidos investigam o motivo que levou um funcionário de uma companhia aérea a roubar um avião vazio do aeroporto de Seattle e a despenhar numa ilha. Isto ontem à noite. Durante o voo, o indivíduo de 29 anos foi seguido por dois aviões de combate da Força Aérea que tentavam controlar o incidente, que aconteceu por volta das 20 horas locais no aeroporto internacional de Seattle-Tacoma. O avião acabou por se despenhar numa ilha junto de Seattle.
Obrigado, Mayra. Foram as notícias que marcam este sábado, 11 de agosto. Votos de uma boa tarde na companhia da Voz da América, ou já uma boa noite, nesta emissão em português. Transmitimos desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Continua a acompanhar a Voz da América. Agora vamos à janela de Angola com o nosso colaborador em Luanda, Arão Dipa. Ele vai falar sobre um tema que está a provocar uma movimentação invulgar das autoridades, o sinal de alerta manifestado recentemente pelo presidente João Lourenço sobre os diferentes tipos de crimes que crescem em Angola. Para falar sobre o assunto, o Arão Dipa ouviu a psicóloga Maria da Encarnação Pimenta, o subprocurador-geral da República, Manuel Bambi, o sociólogo Heitor Simões e o antropólogo Adriano Menezes. Vamos então a esta conversa.
Contrariamente à versão sempre propalada pelas autoridades policiais sobre o controle da criminalidade no país, o Presidente da República veio recentemente a público contrariar os dados que são divulgados. Assim ficou claro a quando da cerimónia de tomada de posse do novo Comandante-Geral da Polícia Nacional, durante a qual João Lourenço pediu ao novo comandante que não sejam dadas tréguas àqueles que não têm permitido que as populações angolanas tenham um sono tranquilo. O chefe de Estado angolano traduziu o seu pensamento com base no sentimento de insegurança que se manifesta quase todos os dias pelas populações, com destaque para a capital do país. João Lourenço orientou o novo Comandante-Geral da Polícia Nacional a olhar para os tipos de crimes que têm surgido ultimamente, com realce para os crimes contra as pessoas e contra o património público. A Polícia Nacional não tem sido capaz de prevenir e combater a natureza dos vários crimes. A deficiente iluminação pública nas cidades e na periferia, a escassez de meios operacionais e financeiros são apontados como sendo os grandes obstáculos. Sob o olhar impávido e conivente de muitos governantes, os crimes contra o património público têm assumido dimensões cada vez mais preocupantes. Por isso, João Lourenço não teve dúvidas em concluir que o país que ele lidera se encontra numa fase em que tudo se rouba e tudo se destrói, e considera fundamental nesta fase que o Estado tenha de estar à altura de defender o património público, reconhecendo que se trata de uma árdua missão que não compete apenas aos polícias. O subprocurador-geral da República afirma que a prática de crimes contra o património público no país decorre da falta de organização das autoridades que devem intervir nestes casos. Manuel Bambi chama a atenção da sociedade para as consequências dos crimes contra o património público.
Olha, isso é de facto uma situação preocupante que tem, na minha opinião, muitas vezes sido apreciada como se de meros ilícitos civis se tratasse, mas o que acontece é que verdadeiramente nós podemos ter por detrás situações criminosas, não é? E na temática desses crimes subjacentes à ocupação ilegal, o que nós queríamos, na verdade, chamar a atenção era para isto. Como é que estas pessoas estão a ser desapossadas dos seus terrenos? Como é que as pessoas estão a ficar sem os seus apartamentos quando estão documentadas? Por que razão é que, às vezes, não há um imediato agir das autoridades relativamente a isso? Porque nós temos que nos perguntar se há um cidadão que tem legitimamente ou por documentos um terreno, ou se há um camponês que de igual forma tem aquela parcela de terra e muitas vezes até já lá vive há várias gerações pelos familiares e tudo, não pode, de forma alguma e de ânimo leve, sem qualquer explicação, ser desapossado sem que haja ou uma ação a correr que determine aquilo, ou algo que legitime que essa pessoa seja efetivamente afastada de lá. O que é que a prática nos tem estado a mostrar? É que as pessoas ou perdem os terrenos ou perdem os apartamentos e muitas vezes até já estão lá a morar, na maior parte das vezes, e não se fala aqui de crimes que são muito evidentes. Por exemplo, se as pessoas são tiradas dos terrenos ou do apartamento violentamente ou com ameaças, nós podemos ter, desde logo, um crime de usurpação de imóvel. E, portanto, se há um crime de usurpação de imóvel, havendo notícia do crime, tem que haver um agir da parte das autoridades, e aqui falo quer das polícias criminais, quer do próprio Ministério Público, para pôr cobro a isso. Hoje, no exercício que estivemos a fazer de manhã, foi tratar, no fundo, do leque de crimes que podem estar implicados com essa questão das ocupações ilegais. Temos a usurpação do imóvel, temos a introdução em casa alheia, temos a questão das burlas e do abuso de confiança, porque muitas vezes essas pessoas que vão lá ocupar aparecem com outros documentos, também se dizem proprietários do mesmo espaço, e aqui coloca-se uma questão de saber quem é que é verdadeiramente proprietário. Fiz um apelo, porque este encontro tem também participantes que vêm da administração, das administrações municipais, e é importante que as pessoas saibam efetivamente que documentos são válidos. Nós, na prática processual, temos essa dificuldade, porque eu estou a analisar um caso em tribunal em que eu tenho duas pessoas que se dizem proprietárias do mesmo espaço, e quando eu vou olhar para os documentos das pessoas, os documentos são absolutamente iguais. Portanto, o repto que eu lancei para a administração municipal é dizerem-nos, estarem em condições em termos organizativos, para que quando eu tiver que apreciar um processo em tribunal ou quando o meu colega de investigação tiver que fazer o trabalho, poder saber que este é o documento válido, este é o documento que a administração efetivamente passa. Porque na prática nós temos duas pessoas a se dizerem ofendidos e apresentam documentos, muitas vezes, da mesma administração municipal, assinado pelo mesmo administrador, e um se diz ofendido e outro se diz que é o suposto prevaricador.
Manuel Bambi fala dos crimes de associação criminosa, cujas práticas envolvem vários setores infiltrados, sobretudo na administração pública.
Portanto, há aqui, efetivamente, muitas situações nessas questões de posse ilegal ou de expulsão de pessoas que não são só de caráter civilístico, que têm, efetivamente, cunhos criminais na base das burlas, dos abusos de confiança, na base das usurpações de imóveis e, muitas vezes, na base até da entrada em casa alheia. Portanto, é para isso que nós tivemos a chamar a atenção nesta manhã. O que consigo dizer, e sim, com certeza, é que muitas dessas ações não são isoladas. Eu falei também do crime da associação criminosa porque muitas dessas ações são praticadas por indivíduos absolutamente organizadas, né? Por pessoas que têm papéis bem definidos dentro da organização, em que um, por exemplo, cabe tratar da documentação que é necessária a nível da administração, e para ele conseguir os documentos da administração é porque efetivamente dentro da administração haverá alguém que lhe facilita isso, outros que têm o papel de irem verificar quais são os terrenos ou os apartamentos que efetivamente dá para entrar. Há, às vezes, por parte das próprias imobiliárias, pessoas que também estão envolvidas nisso e trabalham em concertação. Portanto, pode haver, efetivamente, e na maior parte dos casos, há uma concertação e nem sempre são atuações isoladas. Hoje, cada vez mais, são atuações concertadas.
Mas aqui fala-se, doutor, isto deve-se à fragilidade do sistema, das leis, ou à cumplicidade de alguns agentes da administração pública?
Oi, eu as leis eu não diria que há uma fragilidade, porque elas estão lá e com penas ou responsabilidade maior ou menor, quer nós gostemos ou não, elas estão lá. As situações podem ser legalmente enquadradas e não vamos ter dificuldades nesse ponto de vista. Agora, provavelmente sim, há, desde logo, do ponto de vista de organização das instituições, alguma fragilidade. Ou Se assim não fosse, nunca nenhum cidadão podia sair com o mesmo documento, não é, de uma administração, se aquele terreno ou se aquele apartamento efetivamente já foi atribuído a outro. Portanto, começa logo por essa questão da organização administrativa a nível das instituições. E quem fala das administrações pode falar efetivamente das imobiliárias ou de qualquer outra situação. E há aí um certo, portanto, essa fragilidade esse levar das coisas, às vezes, com um bocado de ânimo leve, mas também tenho que puxar a brasa a minha sardinha e não ficar de fora, porque se isto está a acontecer e se existe o Ministério Público, nós também temos a dar a cara a isso e, portanto, há o exercício que estamos a fazer aqui hoje é, em concertação, administrações municipais, Ministério Público, investigação criminal, ver se conseguimos, permitam uma expressão, afinar a máquina para atuarmos todos, porque nós não podemos deixar que hajam só culpados isolados, né? Eu acho que isto é do tipo de situação que se pode efetivamente resolver com uma ação concertada de todos os órgãos que intervêm nestes assuntos. Olha, as falsificações de documentos são punidas com uma pena que vão de 2 a 8 anos de prisão. Portanto, documentos autênticos falsificados têm essa pena, mas, por exemplo, as burlas e os abusos de confiança podem começar de 3 dias a 2 anos e podem ir até 8 a 12 anos. Portanto, depende da gravidade e do tipo de crime que nós tivemos que enquadrar no caso concreto.
Para o sociólogo Heitor Simões, as desigualdades sociais são a base fundamental para o fomento de uma sociedade marginal. Por isso, defende políticas públicas mais inclusivas por parte das autoridades.
É que viver em sociedade é sempre difícil. Aliás, em qualquer sociedade é difícil. Viver em sociedade é viver na incerteza, é viver no risco, é viver na angústia. E uma das questões que provoca todas estas problemáticas na sociedade, uma das grandes questões é o próprio crime. E é interessante ver que o crime assusta toda a gente. Toda a gente tem medo do crime. E é interessante ver que o próprio delinquente tem mais medo do crime do que os outros cidadãos normais. Então, esta questão do crime, a questão da delinquência, é uma questão muito séria. São os nossos delinquentes, porque cada sociedade produz os delinquentes que merece. E eu reduzo isso numa só palavra. É o problema da desigualdade. Nós temos uma sociedade muito desigual, como nós gerimos a própria sociedade, as nossas prioridades. Nós temos um problema muito sério, que é o problema do excesso de um lado e a falta do outro. A questão da desigualdade é que produz todos esses problemas, dos quais o mais gravoso é a violência. Os investimentos que nós fazemos, por exemplo, na área das bebidas alcoólicas, a facilidade que esses jovens têm em ter armas, a facilidade que eles têm em ter munições. Eles, às vezes, fazem ações que uma pessoa normal não consegue fazer. Não consegue fazer. Ele vai numa motorizada, sem capacete, a grande velocidade, salta, faz um disparo, depois está na moto outra vez. Quer dizer, aquilo é de comandos, como é que eles fazem aquilo. Então, temos que pensar seriamente nisso.
Por sua vez, o antropólogo Adriano Menezes identifica vários fatores que concorrem para o elevado índice de criminalidade no país. Por isso, chama igualmente a atenção das autoridades.
E nós temos o fenómeno social, depois temos as causas, não, em que é o facto consumado. E, antropologicamente, podemos dizer que são choques culturais. Eu antes não queria entrar na antropologia, mas como perguntou-me antropologicamente, levou a responder que os choques culturais. Em Angola, para dizer que não só os autóctones ou os indígenas que cometem os crimes, não é verdade? Também temos expatriados que têm cometido alguns crimes, não é verdade? Então, esta cultura ou estes hábitos e costumes importados da fronteira também nos têm influenciado um pouco para a delinquência juvenil. Mas para dizer que o que existe em Angola são dois pontos essenciais: a fuga à paternidade e também a poligamia. Mas também existe a poliandria. Eu acho que todo mundo gosta muito neste ponto. A tua sempre diz poligamia. Mas também existem as políndras, que também têm dois maridos, dois namorados, que também criam uma desestruturação familiar, que também criam causas. e até também, e também criam divisões familiares. A poliandria também tem acontecido em Angola, e digo também que tem afetado algumas famílias, não é verdade? E repare que o que existe em Angola desta delinquência juvenil, ou quase causas e consequências, é mesmo a exclusão social, a miséria, a pobreza, o desemprego. Em suma, não existem políticas públicas. Eu acho que o governo, ou então o Estado, devia preocupar-se muito mais com as políticas públicas.
Entretanto, a psicóloga Maria de Encarnação Pimenta afirma que o modelo de delinquência em Angola é inspirado a partir do comportamento dos adultos. Em declarações à TV Zimbo, a docente universitária sustenta a sua afirmação com base em estudos de investigação de sua autoria.
Temos a questão, digamos assim, do êxodo da população toda que veio para as grandes cidades. Temos depois a destruturação familiar, perdão. Temos o Estado que não consegue corresponder, ou pelo menos responder, os anseios da população de uma forma geral. Temos também, digamos assim, a fuga maciça, digamos, e trago neste livro eventuais causas dos professores de qualidade, logo depois da independência, isso também é um problema muito grave. Temos também, digamos assim, uma questão muito pertinente, está relacionada com a nossa guerra. As pessoas aprenderam a matar, a linguagem foi toda uma linguagem bélica. Lembramos-nos, por exemplo, de linguagens como precisamos de fazer com a guerra para acabar com a guerra, é matar, coisinhas assim, tudo isso ficou plasmado. E agora temos as redes e, digamos, os meios de comunicação social, sobretudo aquilo que hoje chamamos as TICs, que vêm, de certa forma, condimentar ainda mais a apetência ou a tendência para, digamos, a delinquência. Mas temos os modelos de delinquência, que é muito mais grave. Quem são os modelos de delinquência? Infelizmente, são os adultos. E isso retrato no segundo livro, Quem Produz Delinquentes. A questão, aliás, está levantada no próprio título, não é? Portanto, quem produz delinquentes são os adultos. É só para vermos, digamos, o comportamento deplorável até de muitos governantes e depois de muitos pais, de muitas pessoas que estão à frente, que se dizem, entre aspas, responsáveis pela educação dos menores, e são os primeiros a prevaricar em termos comportamentais.
Os crimes passionais é outra preocupação que a sociedade angolana hoje se confronta. A psicóloga Maria de Encarnação Pimenta fala dos vários casos que terminam em morte.
E nós conhecemos muitos casos, de facto, que jovens, hoje já temos muitos jovens, não sei se o termo é prostituta também, ou é prostituto também, mas sabemos de muitos casos. Aliás, os casos passionais que todos os dias vemos nas redes sociais, é mesmo por causa disso. Então, o problema a que se passa aqui é nós não levantarmos a discussão, isso ficar como um tabu e depois as consequências são gravíssimas, onde todos os dias morrem pessoas. Morrem pessoas porque há os crimes passionais, nomeadamente homens que matam mulheres e mulheres que matam homens. E por exemplo, sabe-se, se é verdade ou mentira também, que me perdoem, peço perdão de joelhos, que a população, digamos assim, feminina, prisional, a grande percentagem são de casos passionais. Portanto, esses estudos não têm de ser eu a fazer. A polícia, as universidades podem pedir a minha ajuda, a ajuda dos estudantes, e nós sabemos como orientar esses estudos. Agora, eu não vou tirar do meu dinheiro, para mandar fazer um livro meu. Não vou fazer um livro e pôr os dados do Estado. O Estado tem que abrir. É que, infelizmente, doutor, quando nós solicitamos o Estado para nos dar informações, por exemplo, eu escrevi um livro que não está aí, que se chama Vítimas de Abuso Sexual. Este livro deveria ser lido por toda a gente. Sabe porquê? Eu trago, são poucos os dados, mas os poucos dados, lembra-me que a única pessoa que aceitou dar-me alguns dados foi o doutor Adão, acho que é Adão, que faleceu há dias.
Sim,
Adão Domingos, da Polícia Criminal, da médico criminalista. Sim, foi o único que me deu dados, porque não se abrem os dados. Ora, muito bem, é difícil nós fazermos o estudo. E é importante esse estudo, porquê? Porque este estudo vai dizer-nos assim, tantos homens casados, a Igreja Católica também forneceu-me dados para eu fazer o livro Amantes, Concubinas e Esposas. Eu fui ter com um doutor, não vou dizer o nome para eu não aparecer com a cabeça cortada numa esquina, que é do Ministério da Justiça, estou-me a referir a 10 anos atrás, negou de me dar os dados sobre o número de pessoas que pediram divórcio. E isso é grave. A Igreja Católica é a única que se abre. A Igreja Católica, eu fiz uma proposta agora à Igreja Católica, por exemplo, que é, depois do casamento, A Igreja Católica tem de procurar os noivos ou os casados para saber como é que a situação social deste casal está. Por quê? Porque nós verificamos agora, o indivíduo casa-se em janeiro, em fevereiro está a pedir divórcio ou está a pedir separação. Por quê? Por causa da poliandria mesmo. Está em monta. É só para ver a quantidade de mulheres que ficam hoje em dia nos restaurantes, nos bares, os filhos abandonados em casa, por aí adiante. Este caso de Benguela, por exemplo, dos Cupapata, o Estado, antes de tirar os Cupapatas, o que é que deveria fazer? Deveria era criar transportes públicos, pôr estes meninos a trabalhar dignamente, com uma farda, num autocarro, com dignidade. Porque, de facto, são seres humanos. Nós andamos a brincar e queremos, não queremos uma juventude delinquente. Não, quem produz delinquentes são é a sociedade dos mais velhos. Nós, os mais velhos, que estamos no governo, que estamos nas universidades, que estamos não sei aonde, que estamos em todo lado, é que estamos a produzir os delinquentes. Porque estes meninos são nossos filhos. Desculpa, doutor, eu estou tão triste de saber que temos uma população prisional elevadíssima, de angolanos. Se ler o meu livro, até dizem que o meu filho já se droga. É triste.
Maria de Encarnação Pimenta, Manuel Bambi, Adriano Menezes e Heitor Simões foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
Obrigado, Araundipa. Para a nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter um trabalho de Quincha Leongo sobre a classe empresarial e os seus protestos face às taxas de juros que tem de pagar num clima de crise económica que o país atravessa. Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet, voaportugues.com, e assistam de segunda a sexta manchetes noticiosas da África em vídeo. É o VOA 60 África. Mas por agora, vamos à música. E convidamos aqui a inglesa KD Melua no tema 9 Million Bicycle.
Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true. But I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less. And it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all.
Love you till I die. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ver e ouvir as nossas histórias na internet. Nosso site é voaportugues.com. Também podem deixar o seu comentário e essas mesmas notícias. Pode também associar-se à Voz da América no Facebook, tornando-se nosso amigo nessa rede social, também no Twitter e no Instagram. Igualmente, usando sempre a expressão VOA Português. Está com a Voz da América, emissão em português de 11 de agosto de 2018. Aqui aos microfones, Álvaro de Arandrade, Mariano Bartolomeu na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Está a acompanhar-nos em onda curta, nos 13.730 e 17.655 kHz, e onda média nos 1.530 MHz, igualmente na internet, voaportugues.com. Através das afiliadas, estamos em FM, com a Rádio Comercial em Cabo Verde, em Moçambique, em Maputo, com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, na Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos na capital com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, e também em FM em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Incham Oco. Igualmente estamos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Dentro de alguns minutos, como habitual na emissão do sábado, as últimas novidades musicais no Top 10 da Música na América. Mas para já, voltamos a chamar a Mara de La Salette com as notícias que marcam a atualidade.
Obrigada, Álvaro. São 13h31 aqui na capital americana, Washington DC. Esta é a emissão de sábado da Voz da América em português. 4 novos casos de ébola foram confirmados na República Democrática do Congo, afirma o Ministério da Saúde, acrescentando que as autoridades médicas preparam a utilização de um tratamento experimental da doença. O Ministério acredita que a febre hemorrágica já tenha morto 38 pessoas, embora vários casos não tenham sido confirmados. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse neste sábado, 11 de agosto, que os Estados Unidos estão errados em forçar a Turquia a aceitar as suas exigências através de ameaças, um dia após o presidente norte-americano Donald Trump ter aumentado as tarifas sobre importações de metais turcos. Os dois governos discordam sobre uma ampla gama de questões, desde interesses divergentes na Síria, à vontade turca em adquirir sistemas de defesa russos, além do caso do pastor evangélico Andrew Brunson, que está preso na Turquia sob acusações de terrorismo e que os Estados Unidos pedem a sua libertação. A Coreia do Norte acusou nesta sexta-feira, 10 de agosto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de realizar, e passamos a citar, comentários imprudentes, fim de citação, e seguir a linha americana ao pedir uma desnuclearização verificável e irreversível na Península da Coreia. Guterres fez a declaração após conversar com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, em Tóquio, na quarta-feira passada, para discutir o esforço liderado pelos Estados Unidos para acabar com os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. O presidente americano Donald Trump expressou neste sábado, 11 de agosto, o seu repúdio a todo tipo de racismo no dia do aniversário de um ano dos distúrbios sangrentos em Charlottesville, Virgínia, ocorridos após uma marcha organizada por grupos neonazis. Há um ano, a rede ultraconservadora United Right obteve autorização para organizar uma manifestação em Charlottesville contra um projeto da Câmara Municipal de remover uma estátua do general confederado Robert E. Lee. No fim da passeata, houve choques entre supremacistas brancos e contra-manifestantes. Um simpatizante neonazi avançou com o seu carro na direção dos manifestantes contra o racismo, matando uma mulher de 32 anos, Heather Heyer, e deixando 19 feridos. No primeiro aniversário do ocorrido, a rede United Right prevê uma nova manifestação para este domingo, desta vez nos arredores da Casa Branca, em Washington, D.C. Já os contra-manifestantes vão reunir-se na Praia Lafayette, localizada em frente à residência presidencial. A polícia vai ser mobilizada para evitar que os dois grupos entrem em contacto. E na cidade de Charlottesville, em Virgínia, já há algumas manifestações, algumas marchas da Unite the Right a acontecer neste momento. As autoridades federais dos Estados Unidos investigam o motivo que levou um funcionário de uma companhia aérea a roubar um avião vazio do aeroporto de Seattle e a despenhar numa ilha. Durante o voo, o indivíduo de 29 anos foi seguido por dois aviões de combate da Força Aérea que tentavam controlar o incidente, que aconteceu por volta das 20 horas locais no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. O funcionário da Horizon Air assumiu o controle de um turbo-hélice Bombardier Q400 com capacidade para 76 passageiros numa área de manutenção. Ele decolou e iniciou um voo sobre Seattle antes de cair, após cerca de uma hora, na ilha de Catron, afirmou a companhia irmã da Horizon, a Alaska Airline. Mais de 450 pessoas ficaram feridas e 30 foram detidas na Roménia após manifestações.
Obrigado, Mayra. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina de sábado 11 de agosto. Transmitimos desde Washington. Obrigado. Quero relembrar que na emissão de amanhã, domingo, vamos ter um trabalho de Kim Chalyongo sobre a classe empresarial e os protestos face às taxas de juros que tem de pagar num clima de crise económica. Depois, falaremos de saúde com a doutora Graça Matzin. E, claro, domingo, temos o Correio do Ouvinte. Não se esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã, ondas curtas, também onda média, através das afiliadas e aqui na internet voaportugues.com. Mas, para já, voltamos a chamar a Mayra La Salette. Agora, ela vai trazer o Top 10 da música na América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette e do outro lado está o DJ UPS, Dan Brown. No dia 4 de agosto, a Billboard Hot 100 celebrou 60 anos. E nós celebramos este mês com a tabela mais famosa e mais velha dos Estados Unidos. Para marcar os 60 anos, a Billboard lançou mais uma lista. A lista das músicas que têm foram os melhores de todos os tempos que estiveram no Top 100 durante 60 anos. Entre essas 100, We Belong Together, de Mariah Carey, está em 14º. Isso mesmo, palmas! Foi lançada em 2005 e é a primeira música de uma artista R&B feminina nesta lista. Este é o nosso flashback da semana.
Que comemos de una fruta prohibida nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tu calladito, baby, te todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar.
Antes de atualizarmos o Top 10 americano desta semana, vamos dar uma olhadela às músicas latinas que estão a fazer sucesso neste verão, acima da linha do Equador. Entre as Calientes, Clandestino, dos colombianos Shakira e Maluma, está a subir nas calmas no Top Latino da Billboard e ocupa o 9º lugar. Durante o Mundial da Rússia este ano, o cantor Maluma foi assaltado em Moscovo. Os assaltantes entraram no quarto de hotel e levaram as suas joias. O próximo cantor que vamos ouvir também teve a mesma sorte, um pouco mais a sudoeste.
Perdóname, te lo tenía que decir, está dura, dura,
Daddy Yankee foi assaltado durante a sua digressão em Espanha. De acordo com a imprensa local, uma pessoa que se fez passar pelo cantor pediu a um empregado que abrisse o cofre do quarto do hotel onde Daddy Yankee estava hospedado e levou as joias, entre elas diamantes, avaliadas em mais de 2,3 milhões de dólares. Daddy Yankee já seguiu para a França, onde dá continuidade à sua digressão. Dura é a música que ocupa o quinto lugar do top latino da Billboard e que está a aquecer este verão também.
En el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ve, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, esta semana num especial Calientes de Verão. Estamos a ouvir o terceiro lugar do Top Latino da Billboard. Este é X, de Nicky Jam com J Balvin, e significa que ele é um playa. É isto que ele canta na música. E TBT é o segundo lugar do Top Latino. Basicamente, a música que acabamos de ouvir é a história que vamos ouvir, aliás, é a história do fim de uma relação e pelo videoclipe não acabou nada bem. TBT.
Para búscate otro imbécil que te quiera dar para abajo. Si tú tienes un booty lindo, un lindo, pero ahora tengo a otra y a tu nombre me la pongo. De lunes a domingo, las 24 horas, ella siempre está dispuesta a capela y que sé que ahora soy peor, el mejor de los peores. Ahora las que esté conmigo se gradúa con honores. Todo lo que te di, tú nunca lo mereciste.
Te boté, é un recado para quien acaba relaciones y tiene que seguir en frente. Este é o Top 10 americano da Voz da América com Mayra de La Salette, Dan Brown, DJ UPS. Esta semana abrimos o top com uma descida de 4 posições. Nice for What, de Drake, está em 10º.
Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense, you already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. All down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Time for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make that jump. Gotta hit the club like you hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. E a Voa também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Depois de Cycle de Post Malone ter saído do Top 10, Taste de Tyga com Offset subiu uma posição de 10º para 9º. Merece umas palmas.
Slide on a pimp game with my pinky ring. Lot of gang, lot of bzzz in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name. Gotta say, she can get a taste.
E o 8º lugar é uma descida. Buda Up de LMA trocou de lugar com Juice WRLD. Ela é agora o número 8.
Yeah, yeah. My feelings, notice they ain't really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
Acabamos de ouvir Lucid Dreams de Juice WRLD, que subiu de 8º para 7º. Yeah. Temos palmas agora. O nosso Top 10 tem palmas para todas as boas performances. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. +1 908 652 4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com. Confere as nossas histórias do Instagram, basta seguires Voa Português. Na semana passada, Better Now de Post Malone estava em 5º lugar. Esta semana desceu uma posição, é o 6º da tabela.
Like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get it out of my head. You probably think that you are better now. Better now. You only say that cause I'm not around. Not around. You know I never meant to let you down. Let you down. Would've gave you anything. Would've gave you everything. You know I said that I am better now. Better now. I only say that cause you're not around. Not around. You know I never meant to let you down.
Segue-nos no Instagram, no Twitter e no Facebook, basta escreveres Voa Português. O 5º lugar é uma entrada quente, quente. Oh yeah! Merecidas palmas para No Brainer, que na semana passada nem sequer estava na tabela e esta semana entrou diretamente para o quinto lugar. Vamos ouvir No Brainer de DJ Khalid com Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo.
Drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah, 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 yeah.
In the middle,
oh, 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 oh.
Put them high,
put them high,
yeah, 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 yeah.
Most stars, yeah.
Oh, 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 oh.
Put them high.
Quavo. Mama told you don't talk to strangers.
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. +1 908 652 4584. Em quarto lugar é uma música que não saía do Top 3 há muitas semanas. Girls Like You dos Maroon 5 com Cardi B desceu uma posição.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like you, girls like you, guys like me. So now when I come through, I need you.
Só tem duas semanas no top, mas já está a mostrar a sua garra. Fifi de 6ix9ine com Nicki Minaj e Murda Beats é o terceiro lugar desta semana. Subiu uma posição. É isso mesmo, é uma vitória para Nicki Minaj e para o rapper latino de Nova York, 6ix9ine, também conhecido por Tekashi 6ix9ine. Vamos ouvir Fifi.
I don't really want no friends, no.
Draco got that kickback when I blow that. They all do track, they don't shoot back. One shot, close range, grab that head tight. Yeah, I did that, yeah, I lived that. Call a Uber with my shooter. With a Ruger, we gon' do, yeah. Say they killing people, but I really do it.
I don't really want no friends. I don't really want no friends, no.
He tryna 6ix9ine like Tekashi. Call him Papi, worth the ASAP. Keep me rocky, I'm from New York, so I'm cocky. Say he with my posse. Caught me Chloe like Kardashian. Keep
Nicki Minaj de volta. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908 652 4584. A última vez que vimos o Instagram da Cardi B, a rapper tinha um post a dizer que ela é a única artista com três músicas que venderam mais de 500 mil cópias verdadeiras nos Estados Unidos. Oh yeah. Quando eu for grande, quero ser como a Cardi B, aposto que o DJ e o PS também. E a sua música, I Like It, continua em segundo lugar.
Diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like sexes from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, Virgo, Ferrari, hop up the stool, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that Dido. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run the cardio. Diamond District in the chain.
Looking like that. Impossível não cantar com Cardi B. O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas dos Estados Unidos e pode tocar uma música pedida por ti. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. É só pedir. Drake tem o segredo do sucesso. Nós estamos sempre a dizer isso. O rapper do Canadá bateu mais um recorde. 31 semanas a liderar o top das 100 mais ouvidas dos Estados Unidos e, consequentemente, das 10 mais ouvidas também. Sai uma entre a outra e todas elas são assinadas pelo também conhecido por Champagne Papi. In My Feelings, de Drake, está em primeiro lugar. Esta é a quarta semana consecutiva. Eu, Mayra de La Salette e o DJ UPS, desejamos uma ótima semana. Para a semana há mais Top 10 americano.
I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always.
Ooh, babe. Then we kissing in a way, kissing, kissing in a way, kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how to network.
E foi o Top 10 americano, como eu disse há bem pouco tempo. Para a semana há mais, agora vamos às notícias. Eu sou a Mayra de La Salette e esta é a Voz da América, emissão a partir de Washington DC, da Voz da América em português. 4 novos casos de ébola foram confirmados na República Democrática do Congo, afirma o Ministério da Saúde, acrescentando que autoridades médicas preparam a utilização de um tratamento experimental da doença. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse neste sábado, 11 de agosto, que os Estados Unidos estão errados em forçar a Turquia a aceitar as suas exigências através de ameaças, um dia após o presidente norte-americano Donald Trump ter aumentado as tarifas sobre importações de metais turcos. A Coreia do Norte acusou nesta sexta-feira, 10 de agosto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de realizar comentários imprudentes e seguir a linha americana ao pedir uma desnuclearização verificável e irreversível na Península da Coreia. O presidente americano Donald Trump expressou neste sábado, 11 de agosto, o seu repúdio a todo o tipo de racismo no dia do aniversário dos distúrbios sangrentos em Charlottesville, Virgínia, ocorridos há um ano após uma marcha organizada por grupos neonazis. Neste aniversário, a rede Unite the Right, os ultraconservadores neonazis, vão fazer uma manifestação no domingo, desta vez nos arredores da Casa Branca, em Washington, D.C., e os contra-manifestantes vão reunir-se no mesmo dia na Praça Lafayette. As autoridades federais dos Estados Unidos investigam o motivo que levou um funcionário de 29 anos de uma companhia aérea a roubar um avião vazio do aeroporto de Seattle e a despenhar numa ilha uma hora depois. Mais de 450 pessoas ficaram feridas cerca de 30 foram detidas durante uma manifestação contra o governo social-democrata da Roménia. Na sexta-feira, em Bucareste, anunciou a polícia romena neste sábado. Foi a emissão, as notícias de hoje de sábado. Eu volto para a semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão em português da Voz da América de hoje. Em nome de todos que participaram nesta emissão de 11 de agosto, despedem-se Álvaro Jarandrá dos microfones, também o Mariano Bartolomeu na produção e a Mayra de La Salette na apresentação das notícias. Marcamos um novo encontro para amanhã, domingo, à mesma hora. Até lá, um grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.